Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Então, boa noite a todos, uma alegria nós estarmos juntos na Semana Santa, Terça-feira Santa, nos preparando para celebrar estes dias que são os mais importantes do nosso ano litúrgico e da nossa espiritualidade. É importante nós vivermos bem o ano litúrgico e eu gostaria, evidente, então, de tratar nesse programa a respeito da Semana Santa, mas de uma forma bem prática dentro da nossa espiritualidade, nossa vida espiritual. Amanhã vocês irão ver no site que nós vamos postar uma série de vídeos para que vocês acompanhem a liturgia da Semana Santa. O que eu decidi fazer esse ano foi comentar uma série de textos litúrgicos que são importantes dentro da espiritualidade e que expressam bem a natureza de cada um dos ritos que nós celebramos dentro do Tríduo Pascal, o grande Tríduo Pascal, né? Tríduo Pascal que se inicia na quinta-feira santa à noite com a missa da instituição da Eucaristia e Lava-Pés. Eu escolhi o texto do Ubi Caritas, onde a caridade e o amor, Deus aí está. É aí que nós iremos comentar, os vídeos estarão disponíveis a partir de amanhã. Na Sexta-feira Santa, na Paixão do Senhor, a Adoração da Santa Cruz, eu escolhi como texto litúrgico para ser comentado as lamentações, os impropérios, né? Povo meu, que te fiz eu? E depois, no Sábado Santo, um comentário a respeito do Exultet, a Precônio Pascal, né? O anúncio da Páscoa. E hoje, para nós iniciarmos um pouco toda esse tom da Semana Santa e vermos o que é que nós vamos celebrar, eu irei comentar a sequência de Páscoa. Por que é que nós já vamos começar com o fim, né? Porque a sequência de Páscoa, ela tem dentro dela um resumo daquilo que nós vamos celebrar na Semana Santa. Então vocês encontram aí no site agora a tradução, né, dessa sequência de Páscoa, que é a Victime Paschali Laudes. Vocês encontram a tradução do Missal de Portugal. Por que o Missal de Portugal? Porque eles fizeram uma tradução bastante próxima ao latim, que é o que nos interessa, né? Sem nenhuma crítica à opção que foi feita pela equipe litúrgica do Brasil, o fato é, porém, que a tradução brasileira está bem distante. Eles tentaram colocar uma métrica num texto que originalmente não tem uma métrica, né? E esse texto, digamos assim, que poeticamente falando, enquanto métrica, ele é bastante criticável pelos latinistas. No entanto, teologicamente falando e enquanto metáforas poéticas, ele é bastante rico, né? Então, o que interessa para nós é realmente a questão de espiritualidade. É um texto que foi composto no século XI, provavelmente por um escritor da corte do imperador Conrado II, do Sacro Império Romano, chamado de Vipo ou Wipo, Vipo de Borgonha, na França, né? Burgundi, Borgonha, na França. Então, só para saber a paternidade, né, dessa sequência. Para quem não sabe o que é uma sequência, para vocês entenderem, dentro da liturgia da missa, existem algumas missas solenes e importantes durante o ano em que, antes da aclamação ao Evangelho, ou seja, terminada a segunda leitura e antes da aclamação do Evangelho, se coloca ali uma sequência que é cantada estando todos sentados ainda, não é ainda a aclamação ao Evangelho. Então, é a sequência de Páscoa, a Victime Paschali Laudes. que nós agora gostaríamos de ouvir, propor para vocês, em canto gregoriano. Vocês encontram também a partitura, né, gregoriana aí no nosso site à disposição de vocês, tá bom? Então, vamos ouvir agora atentamente essa obra de arte extraordinária do canto gregoriano e depois faremos alguns comentários espirituais bastante práticos. Você talvez vá se surpreender o quanto isso vai ser importante para a sua vida espiritual pessoal. Então, vamos ouvir. Bem, então nós voltamos aqui. Primeira coisa, né? Não tenho o que dizer, né? O canto é belíssimo, é uma coisa extraordinária que enche o coração. Para dizermos alguma coisa a respeito do canto gregoriano, a gente vê algumas discussões na internet que, ao meu ver, são um pouco equivocadas, né? E isso vem bem ao caso na nossa celebração pascal. O pessoal diz assim: a missa é a celebração da paixão de Jesus, é a morte de Jesus. Ora, aí vem o silogismo: se é a celebração da paixão de Jesus, da morte de Jesus, então as músicas da missa devem ser tristes. Então, por isso, o canto gregoriano e não se usa bateria, palmas, louvor e alegria na missa. Bom, a argumentação é bem intencionada, eu respeitosamente, teria algumas correções para fazer. Em primeiro lugar, a missa não é a celebração da paixão de Jesus, ponto. A missa é a celebração do mistério pascal. E é o que nós veremos aqui agora. Ou seja, é a celebração da paixão de Jesus, morte e ressurreição, o sacrifício da cruz, mas o sacrifício, ele é aceito pelo Pai. E a ressurreição é o sinal de que esse sacrifício foi aceito. Então, é a celebração da Páscoa, ou seja, é morte e ressurreição. Porque o corpo que nós recebemos do Cristo Eucarístico não é o corpo morto de Cristo, é o corpo ressuscitado, né? Então, acontece a paixão, morte e ressurreição. Então, é todo o mistério pascal que se celebra. Dito isto, o que é que a gente pode dizer do canto gregoriano? Se justifica o canto gregoriano não porque é um canto triste. Porque, sinceramente, o Victime Pascali Laudes não é um canto triste. É um canto cheio de vibração espiritual. É que nós não estamos acostumados com músicas lentas. Então, não é questão de ser um canto triste. É questão de ser um canto meditativo. Eu acho que toda a discussão a respeito de música litúrgica está um pouco equivocada, porque o pessoal fica nessa coisa alegre e triste, alegre e triste. Mas não é esse o problema, não é de sentimento. Enquanto nós estamos nessa história de alegre e triste, alegre e triste, nós estamos ainda debatendo que sentimentos nós estamos querendo promover na missa. E não é isso. O problema é o seguinte, o canto gregoriano se justifica a partir do conceito de oração. O que é a verdadeira oração? Oração, ela é necessariamente introspectiva. Porque não há possibilidade de você encontrar com Deus se você não se encontra com você. Né? Então, é exatamente o canto que leva, né, a uma celebração espiritual interior. Isso sim, aí justifica porque um canto ritmado, ele agita, dispersa e não propicia a oração. Então, o debate com relação à música litúrgica, né, acho que deve se voltar para a seguinte pergunta: qual é a natureza da oração cristã? Não é? Não é provocar um transe, como, por exemplo, no candomblé, que com o ritmo, né, do atabaque promove isso. Não, mas é promover um encontro com Deus, e aí sim nós falamos de meditação cristã. Bom, tendo dito isto a respeito do canto gregoriano, acho que isso é muito importante para nos colocarmos diante daquilo que nós vamos celebrar na Semana Santa. Nós iremos celebrar a paixão de Jesus? Sim. Mas nós iremos celebrar também a ressurreição. Aí o pessoal mais tradicional fica insistindo: o mais importante é a morte de Cristo na cruz. E o pessoal mais liberal fica insistindo: o mais importante é a ressurreição de Jesus. Nós somos católicos. Não precisamos escolher entre as duas coisas. Nós precisamos e devemos unir as duas. Morte e ressurreição. É a Páscoa, passagem. Não há possibilidade de se celebrar uma coisa sem outra. E é exatamente por isso que eu gostaria de comentar para vocês a Victime Paschali Laudes. Vejam, ele começa assim: Victime Paschali Laudes Immolent Christiani. Aqui a tradução portuguesa de Portugal é muito feliz. Diz assim: a vítima pascal, é um dativo, por isso, ofereçam os cristãos sacrifícios de louvor. Ao pé da letra, o latim diz assim: os cristãos imolem louvores à vítima pascal. Imolar louvores, ou seja, oferecer sacrifícios de louvor. É interessante que nós estamos falando de uma vítima, de alguém que morreu, uma morte, mas o que seria o normal? O que seria normal numa morte seria uma elegia, ou seja, uma música triste, uma poesia de tristeza, de pranto, de lamento, uma lamentação. Mas o que nós fazemos? Imolamos um louvor. Parece estranho, mas exatamente isso. Um louvor, diante desta vítima, o louvor. Nós iremos ver que toda a sequência ela é marcada por essas duas realidades, não é? Morte e ressurreição. E são os dois lados da moeda sem os quais nós não entendemos o mistério cristão. Então, depois nós voltaremos no fim para comentar mais uma vez essa história, esse conceito de sacrifício de louvor, que ele é muito importante. Mas vamos lá, vamos continuar o texto porque ele é bastante rico. Agnus redemit oves. O cordeiro resgatou as ovelhas. Redimiu as ovelhas. Christus innocens patri reconciliavit peccatores. O Cristo inocente reconciliou com o Pai os pecadores. Interessante aqui isso. Vejam. É cheio de contrastes. Cordeiro, ovelhas. O cordeiro redime as ovelhas. O Cristo inocente de um lado, os pecadores do outro. É o contraste, a inocência, o pecado culpado. essas duas coisas terríveis, né? Intenção, a inocência daquela vítima e a culpabilidade daqueles algozes que somos nós. Através da sua morte, Cristo reconcilia-nos com o Pai. Outro contraste. Mors et vita duello conflixere mirando. O latim aqui, conflixere, é a mesma coisa que conflixerunt, não é? A morte e a vida travaram um admirável combate. Não é? Ao pé da letra, o latim diz assim, que a morte e a vida, mors et vita, conflixerunt, se enfrentaram, duello mirando, com um duelo admirável, através de um duelo admirável. Vejam que contraste, a vida e a morte, num duelo. Ontem, o ofício das leituras, né? De ontem, uma leitura extraordinária de Santo Agostinho, dizia assim, que não se admirem que o homem seja convidado a viver a vida de Deus, já que Deus veio viver a morte do homem, né? Ele assume, ele abraça a nossa morte para que nós possamos abraçar a sua vida. Essa realidade, vida e morte, né? Mors et vita duello. Dux vitae mortuus regnat vivus. É cheio de antíteses, né? Depois de morto, vive e reina o autor da vida. Dux vitae. O dux é o condutor, o guia da vida. Ele traduziu aqui como autor da vida. Está bem traduzido, claro. Mas ao pé da letra, aquele que conduz a vida. O autor da vida, morto. Veja que contraste. O autor da vida, morto. Reina vivo. Nossa, é uma coisa extraordinária. Esse contraste. E por que é que eu insisto tanto nesses contrastes? Porque aqui está o centro da espiritualidade cristã. Vejam. Todos nós somos desequilibrados, porque ninguém de nós é perfeitamente católico. Então, nós precisamos, de alguma forma, cuidar do nosso desequilíbrio. Se você tem uma tendência para um lado, você tem que puxar para o outro, não é? Esse agere contra, né? Você tem que agir contra a sua tendência desequilibrada. Isso é algo próprio, bastante característico da espiritualidade inaciana, né? Santo nosso Papa jesuíta, o Papa Francisco, a espiritualidade inaciana tem isso, esse agere contra. Né? Você vê, por exemplo, Paulo VI. Paulo VI era um Papa que, de temperamento, todo mundo chamava ele de Hamlet, né? Era um Papa hamletiano, indeciso, um pouco tristonho, melancólico, né? Um Papa melancólico. E, no entanto, foi o único Papa que escreveu uma encíclica sobre a alegria cristã. Um Papa melancólico. E fala da alegria cristã, esse agere contra, né? Esse agere contra. É interessantíssimo. E, então, nós temos nossas tendências. Tem gente que gosta de insistir muito no aspecto pascal da morte de Cristo na cruz. Ele morreu, ele sacrificou, o sacrifício, a morte, a dor, etc. E tal. Então, tudo isso é muito importante. Mas se você tem essa tendência de insistir desse lado, então insista do outro, para não ficar desequilibrado, que é que naquela morte existe uma vida escondida. Se o grão de trigo não morre, ele fica sozinho, mas se ele morre, ele dá vida. Existe uma vida extraordinária. Porque isso é importante, olhar isso no Cristo, porque você consegue ver isso na sua vida. Na sua vida pessoal. Entende? Porque, assim, nós estamos numa época em que as pessoas se deixam levar por depressões, né? Acontece uma coisa, o Papa renuncia, ou sei lá que tragédia que acontece aí, problemas na igreja não faltam, problemas na vida também não faltam, né? Doenças, mortes, etc., sofrimentos, perseguições, calúnias, isso e aquilo. E a pessoa fica lá nesse vitimismo, a coisa, né? A nossa sociedade atualmente ela está nos treinando para sermos vítimas, para sermos vitimistas. Está errado. Por quê? Porque existe algo de infantil e de imaturo no vitimismo. Ou seja, o vitimista é um sujeito que se acha uma criancinha, vítima do mundo. O mundo é cruel, eu sou lindinho, só não descobriram isso, mas quando eles descobrirem que eu sou lindinho, ninguém vai me fazer de vítima, eu vou ser centro do mundo e eu serei Deus, né? Ou seja, atrás de todo infantilismo tem a idolatria de querer ser Deus. Não, não é vitimismo. Se você sofre por Deus, se Deus te escolheu para sofrer por Ele, meu irmão, veja que coisa extraordinária e que vida escondida ali atrás. Transforme essa chaga numa chaga gloriosa, num trampolim para Deus. Existe algo de extraordinário em nós professarmos esta fé. O autor da vida morto reina vivo. Que contradição, que paradoxo. Mas que consolação, que esperança, que respiro, que ar. Então, não celebrar Sexta-feira Santa sem Domingo de Páscoa. Mas se você é desequilibrado do outro lado e é meio, me permitam o adjetivo, se você é meio aleluiado, né? Se você só vê ressurreição em tudo, se você é meio a espiritualidade de Poliana, né? Só vê coisas lindas. Aconteceu tal tragédia, se eu vejo o lado positivo de tudo. Então, cuidado. Também aí existe uma ilusão. É necessário ver a dramaticidade da morte, a grande injustiça, o inocente que é imolado, o filho que se dá num amor imenso. Como não amar de volta quem nos amou assim? O amor imenso do crucificado que nós vamos celebrar nesses dias. Então, essa realidade extraordinária. Vejam que aqui nós temos algo que dentro da espiritualidade cristã é essencial. Não viver uma coisa sem outra. Então, quando você é visitado pela cruz, não deixe de professar sua fé na ressurreição escondida atrás daquela cruz. Santo Agostinho nos diz com toda clareza, Santo Tomás repete isso constantemente, Deus não permitiria o mal, se do mal não pudesse tirar um bem maior. Se existem males na sua vida, daí pode sair um bem maior. Então, quando nós agora nos aproximamos nesses dias para celebrar e ver o Cristo crucificado por nós, morto por mim, a minha alma tem que crescer, meu coração tem que crescer e dizer, meu Deus, que vitória, vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás, que vitória. Então, enxergar, ser capaz de enxergar na dramaticidade da história humana, da minha história, da sua história, de alguma forma nós somos um capítulo da paixão de Cristo. Ou seja, o Cristo recapitula tudo nele, anakephalaiosis, né? Essa recapitulação quer dizer que ele condensa toda a história humana, está condensada na história da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Toda a história do planeta, a história da igreja é a história desta paixão, morte e ressurreição. A minha história é a história dessa paixão, morte e ressurreição. A sua história é a história da paixão, morte e ressurreição. Encontrar-se naquilo. Porque é importante nós não nos fecharmos num dolorismo. O cristianismo não é um masoquismo, onde eu gosto de sofrer. Vejam que existem dois grandes tempos que estão unidos no centro pelo mistério pascal que nós vamos celebrar. O grande tempo da quaresma, 40 dias, né? Mais aqueles dias de Semana Santa, né, que fazem parte ainda da quaresma. Mas depois o tríduo pascal. E depois do tríduo pascal, 50 dias de Páscoa. 40, 50. Nesses dias, né? Nesses praticamente 100 dias que nós, em que nós celebramos o nosso mistério pascal, nós vemos as duas coisas, as duas realidades. Se nós celebramos bem a nossa quaresma de coração, poderemos viver a alegria pascal. Mas é importante nós enxergarmos que a alegria pascal não tem nenhum parentesco com o carnaval. Nas duas extremidades da quaresma, nós temos duas alegrias bem diferentes. Alegria mundana, carnal, vã, efêmera do carnaval. E a alegria perene, espiritual, cheia de luminosidade da Páscoa. De onde vem a alegria da Páscoa? De onde vem? De onde brota a alegria da Páscoa? Vem da certeza de termos sido amados. Sido amados. Eu fui amado. Santo Tomás de Aquino, na segunda secção da segunda parte da Suma Teológica, ele dedica várias questões à caridade, ao amor, né? Se não me engano, é questão de 23 até 27. E depois, na questão seguinte, que se eu não me engano, salvo engano meu, é a questão 28, primeira coisa que ele fala depois da caridade, a alegria. Por quê? Porque a primeira consequência do amor, fui amado. Como? Como não sentir nesses dias de Semana Santa o nosso coração crescer, 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 de enxergar o quanto fomos amados? O nosso site tem lá escrito lá em cima, Cristo nihil preponere, nada antepor a Cristo. E os santos padres explicam essa frase. Nós temos que preferir tudo a Cristo, porque ele preferiu tudo. Perdão, ele preferiu preferir Cristo a tudo, porque ele nos preferiu a tudo. Ou seja, Cristo tinha que escolher ou nós pecadores ou a vida. Ele preferiu nós pecadores. Ou nós pecadores ou sua fama. Preferiu nós pecadores. Ou nós pecadores ou sua glória junto do Pai. Ele preferiu nós pecadores. Ele nos amou acima de todas as coisas. Por isso devemos amá-lo acima de todas as coisas. A alegria de ter sido amado assim. Alegria, alegria, alegria espiritual. Como não rir, como não achar nossos sofrimentos ridículos, ridículos diante do sofrimento que ele passou por nós. Nesses dias em que a gente passa muitas horas no confessionário, ver aquelas almas angustiadas, aquelas pessoas que se ajoelham no confessionário, perplexas, falando da vida, do sofrimento, da angústia, da dor, e depois você lembra para ela da paixão de Cristo, lembra o quanto Cristo sofreu na cruz por nós. De repente, aquela dor dela que parecia imensa, fica diminuta, pequena, ridícula, mesquinha. E então vem o louvor. O louvor. Imolemos a Deus o louvor. O sacrifício de louvor. A Eucaristia é isso. O sacrifício de louvor. O louvor dessa vítima. Dessa vítima vitoriosa. Victor quia victima. Jesus é vencedor porque foi vítima na cruz. Eis aí o centro, o âmago, o núcleo duro da nossa fé cristã. As duas coisas. Vitória, vitória, vitória eterna através de uma derrota. Como não ver nas derrotas que nos visitam já um vislumbre desta vitória. Cristo, é verdade, Cristo agonizou. Cristo, no Calvário, sofreu. No Horto das Oliveiras, ele suou sangue, nos lembra o evangelista Lucas. Mas no coração de todo cristão está aquela certeza de que aquela agonia dele, aquela angústia dele foi maior do que a minha. Ninguém de nós suou sangue. Então isso nos consola. Isso nos enche. Estamos num bom caminho. Estamos indo bem. Se vamos fiéis, vamos bem. Se vamos levantando sempre, vamos bem. Depois de cada batalha, cada combate, cada tentação. Claro, claro. O tempo da paixão é o tempo da tentação, não há dúvida nenhuma. Mas que admirável esse combate, esse duelo. Travar esse duelo. E por que que Deus permite a tentação? Por que que Deus permite o nosso sofrimento? Porque é a forma que nós temos de manifestar a Ele o nosso amor. Que alegria poder manifestar o nosso amor a Ele. Nosso pequeno amor, nosso amorzinho ridículo. Nosso sofrimentozinho diante do estupendo, estupendo sacrifício de amor que Ele fez por nós. Nosso louvorzinho. Eu me lembro esses dias de quaresma. Eu estava celebrando missa numa capela aqui da paróquia, uma capela bastante simples, Capela Nossa Senhora Aparecida, no bairro Ponte Nova. E uma comadre minha, que adotou uma criança da qual eu sou o padrinho, trouxe um menininho de 2 anos de idade, para missa. E lá estava eu celebrando missa quando eu olho para o Ministério de Música, junto com o tecladista, o organista que estava lá, e os cantores, lá está, no Ministério de Música, a pequena criança de 2 anos de idade, com um violãozinho de plástico, de brinquedo, tocando o violão. E assim ficou ele compenetrado a missa inteira. Enquanto eu falava, ele prestava atenção. Deus sabe que entendia aquela criança de 2 anos de idade. Quando o ministério começava a tocar, lá ele começava compenetrado, sabendo que estava fazendo parte de algo muito importante, que ele não entendia, mas era muito importante. Assim somos nós. Enquanto Cristo oferece o seu sacrifício no Calvário, enquanto Cristo oferece a Deus o seu grande sacrifício de amor por Deus Pai e por nós, lá vamos nós oferecendo o nosso pequeno sacrifício de louvor com nossos violõezinhos de plástico. É o mínimo que nós fazemos, mas é o nosso pequeno sacrifício de louvor. Victime Pascali laudes immolent Christiani. Cristãos, oferecei um sacrifício de louvor. Nosso violãozinho ridículo, pequeno, um nada. Louvor por quê? Porque fomos amados. Porque não há limites para o amor que nos amou. É Semana Santa. É Semana Santa, é tempo. É tempo da graça, é tempo de sermos visitados pela graça. A graça vem nos tocar. O amor que fomos amados. Como não encher nossa alma de alegria? Nossa vida se enche de uma luz tão diferente com a Páscoa. nossos pequenos dramas se tornam pequenos gestos, né? Pequenos gestos de amor. Vocês me desculpem se eu tenho umas memórias assim ridículas, né? Mas tem uma música antiga, o pessoal que, como eu, tem problema de DNA, né? Data de nascimento antiga. Tem uma música que diz assim: olho a rosa na janela, sonho um sonho pequenino. Se eu pudesse ser menino, eu roubava aquela rosa e ofertava todo prosa à primeira namorada. E neste pouco, quase nada, eu diria o meu amor. Eu sempre lembro dessa música e aplico para Deus. Um coração de criança, como Santa Teresinha nos ensina, a fazer pequenos gestos, a roubar uma rosa. Se eu pudesse ser menino, eu roubava aquela rosa e ofertava. Poder oferecer a Deus uma pequena rosa, um nada. Neste pouco, quase nada, eu diria o meu amor. Como é que você é visitado pelo sofrimento, meu irmão? Veja, eu sou meio manteiga derretida para chorar. Mas não pense que eu estou numa autocomiseração vítima. Ai, Padre Paulo está pensando nos seus sofrimentos. Não. Ao contrário, eu fico pensando nos sofrimentos de tantos dos meus irmãos que me acompanham nesse site. Eu recebo tantos, nós recebemos tantos e-mails com pedidos de oração, com pessoas desesperadas, com súplicas, com sofrimentos. E eu queria dizer uma palavra a cada uma dessas pessoas, se eu pudesse. Pois bem, vamos aproveitar essa oportunidade e dizer essa palavra. Meu irmão, você que sofre, qual é o seu sofrimento, meu irmão? Pois bem, olha para a paixão de Cristo e olha para o seu sofrimento. Que desproporção, né? Pois bem. Não se preocupe. O amor de Cristo foi infinitamente maior que o seu. Mas neste pouco, quase nada, que é o seu sofrimento, transforme seu sofrimento numa rosa. E como menino, com coração de criança, entregue esta rosa no coração de Deus e diga: neste pouco, quase nada, que é o meu sofrimento, nesse meu dramalhão, nesse meu vitimismo besta, eu digo o meu amor. Victime Pascali laudes immolent Christiani. Que os cristãos imolem o seu louvor à vítima pascal. O resto da sequência é um pouco a narrativa de Maria Madalena. Se nós tivermos tempo depois do intervalo, nós iremos comentar. Por enquanto, fazemos um breve, brevíssimo intervalo e voltamos para termos um momento de diálogo, né? Então, bom intervalo para vocês todos. Nós voltamos então, depois do nosso intervalo, para responder um pouco algumas perguntas de vocês. Tem pelo menos duas perguntas aqui a respeito do ofício das trevas, o Fábio, né, e o João Lucas, né, perguntando o que é. O ofício das trevas, etc., etc. Bom, na liturgia antiga, antes da reforma litúrgica, do Vaticano II, o ofício das trevas eram os ofícios, de matinas e laudes, ou seja, hoje, adaptando ao nosso, seria o ofício das leituras, não é? E o ofício, de Laudes, oração da manhã, que se celebravam ainda de noite, né? Ainda no escuro, nos três últimos dias antes do tríduo pascal. Ou seja, na quarta-feira, não antes do tríduo pascal, né? Na verdade, os três últimos dias praticamente da Semana Santa. Então, quarta, quinta e sexta-feira. Em todos os casos, últimos dias ou não, era quarta, quinta e sexta-feira. E, então, se celebrava com um candelabro, onde se colocavam 15 velas, não é? E, enquanto os salmos iam sendo recitados, as velas iam sendo apagadas, até que restava uma única vela. Uma das coisas que se faziam também como gestos do diferente nesse ofício das trevas era também o gesto de fechar o livro com bastante rumor, com barulho, né? Para exatamente trazer a ideia do terremoto, do abalo. Então, o ofício das trevas é essa oração vigília noturna, então um intenso orar com Cristo e etc., de preparação para a Páscoa, mas nesta ideia da paixão de Cristo, né? O Cristo que sofria. Se começar na quarta, terminar na sexta. Quarta-feira era o dia tradicionalmente em que Judas traiu Jesus, né? E sexta-feira, o dia em que Jesus de fato morre na cruz. Então, ali, o ofício das trevas. Então, mais ou menos, isso pode ser celebrado ainda, e ainda é celebrado em alguns lugares, porque, claro, nós temos ainda o ofício das leituras e laudes. Então, se podem fazer essas cerimônias colocando o candelabro lá e fazendo os mesmos gestos que se faziam. É claro que os salmos não são os mesmos, né? Mas também nada impede que se usem os textos antigos, já que o Papa Bento XVI, através do motu proprio, permitiu o uso também do rito antigo. Tá bom? Então, outras perguntas. Aqui, algumas pessoas. O Bruce pergunta por que é que no pregão pascal, no precônio, no anúncio da Páscoa, no Exultet, se diz, né, ó feliz culpa que mereceu tão grande redentor. É exatamente aquilo que eu estava tentando um pouco explicar na nossa vida pessoal. Isso responde à pergunta do Bruce e também pergunta do Jaques, que diz assim: como é que nós sabemos que um sofrimento é proveniente e enviado por Deus? Veja, é assim. Aqui nós precisamos de um conceito que os padres da Igreja tinham, e que para nós é um conceito um pouco paradoxal e escandaloso, é o conceito de pecado providencial. São João Crisóstomo fala disso, de pecado providencial. Em que sentido? O pecado, ele não é nunca desejado por Deus. É evidente, porque Deus não pode querer o mal. Mas Deus permite o mal, não é? Então, por que ele permite o mal? Ele permite porque pode tirar daí um bem maior. Então, existe ali uma providência. Providência. Ele vê a meu favor. Então, Deus permitindo que coisas assim aconteçam, ele tira disso, resgata um bem maior. Então, o pecado de Adão, né, segundo a teologia tomista, né, a encarnação do Verbo tomou como ponto de partida o pecado. Então, já que o homem pecou, então o Verbo se encarna e morre por nós na cruz para nos salvar. Existem, claro, discussões, como em tudo em teologia, também na teologia medieval existe uma outra visão, né, a visão escotista, que fala exatamente que não, mesmo que Cristo, que Adão não tivesse pecado, Cristo teria também se encarnado e teria nos redimido. São duas visões teológicas. É importante, porém, nós vermos o seguinte: quer a hipótese tomista seja verdadeira, quer a escotista, é importante nós abraçarmos o seguinte fato: Deus, da culpa de Adão, tira um bem maior, que é o fato de que do mal ele tira um bem, que é a nossa redenção. Né? Como saber se é de Deus ou não é de Deus? Sempre é de Deus, ou seja, eu dou um conselho muito prático espiritualmente, que é o seguinte: você está passando por um problema. O problema tem solução, então lute e solucione. Está entendendo? Você está com uma doença? Muito bem, vá ao médico, se tem remédio, tome. Você está com uma dívida? Trabalhe, se tiver condições, pague. Né? Você está com algum problema? Resolva. Se é resolvível, resolva. Se não é resolvível, abrace a cruz. Porque Deus pode não ter, aspas, mandado o sofrimento, mas qualquer hipótese, você não tem como escapar do fato de que ele permitiu o sofrimento. Né? Porque se ele não tivesse permitido, evidente, o sofrimento não estaria aí. Então, se ele permitiu, é porque disso ele pode tirar um bem maior. Né? Quando o sofrimento que você está passando é uma questão de injustiça, não é? Vamos supor, alguém faz uma injustiça contra você, como reagir? E se Deus que quer que eu sofra aquilo, etc. Bom, então temos um discernimento. São Tomás de Aquino nos ajuda a discernir, que é o seguinte: se você está sofrendo uma injustiça, mas você pode tranquilamente sofrer aquela injustiça e aquilo não afeta ninguém, ninguém sai prejudicado, então, meu irmão, você pode abraçar essa cruz e dizer: Senhor, obrigado, eu sofro por vós. Mas se você está sendo prejudicado, injustiçado, e aquilo irá afetar o bem comum, afetar o bem da igreja, afetar os direitos de Deus, então é seu dever lutar pela justiça, mesmo que você esteja sendo prejudicado. Né? Então existem ocasiões em que, pelo bem da igreja, pelo bem das pessoas, nós somos obrigados a lutar e pedir a justiça. Durval, como fazer para que os canto gregoriano voltem às nossas paróquias? Bom, veja, a questão é a seguinte, Durval. Eu acho que a primeira coisa, antes de passarmos totalmente ao canto gregoriano, tem que haver uma lenta conscientização das próprias pessoas. Nós já estamos há muitos anos numa mentalidade, não é, em que as pessoas não aguentam mais o silêncio, não aguentam mais a meditação. Então, eu acho que não é assim oportuno um carro que está 100 por hora você dar um cavalo de pau e mudar de direção. Não, vamos fazer o processo, não é, de ir mudando as nossas músicas para músicas mais lentas. E aí dentro disso tudo você pode encaixar algum canto gregoriano mais famoso, não é, alguma coisa que seja fácil de cantar. Por exemplo, o Vítime Paschalis é fácil de cantar, razoavelmente fácil. O Ubi Caritas é razoavelmente fácil de cantar. Né? Essas músicas. Já as outras que têm melismas, ou seja, floreios, né, mais complicados, já seria de se evitar, pelo menos para inicialmente, para as pessoas se educarem. Agora, para isso é evidente que quem está na frente disso tudo tem que ser um padre, né? Ou seja, é o padre quem tem que tomar a iniciativa, porque nós não vamos passar por cima da autoridade que está cuidando da paróquia. Então, o padre tem que pelo menos estar de acordo, né? Outras perguntas, acho que aqui mais ou menos eu tratei daquilo que era o mais importante, também porque o nosso tempo, né, já vai se esgotando. E eu gostaria de deixar uma mensagem final para essa Páscoa para vocês. Em primeiro lugar, eu irei, evidente, celebrar aqui a Páscoa na paróquia Cristo Rei, onde eu moro, mas irei celebrar como vigário numa capela, né? Por quê? Porque as celebrações principais são do pároco, né, na matriz paroquial. E isso é uma coisa muito tranquila entre nós. Eu faço muita questão que o pároco seja realmente aquele que leva a identidade da paróquia. Então ninguém fique procurando onde o Padre Paulo vai celebrar, etc. e tal, porque as celebrações que eu irei realizar vão ser todas muito simples, numa pequena capela aqui da paróquia, etc., com nada de especial. Ninguém pense que vai ser um esplendor litúrgico. Quiserem ver alguma liturgia um pouco melhor, então venham na matriz paroquial aqui com o nosso pároco, né, que irá celebrar. Segunda coisa, gostaria de lembrar, no entanto, que apesar de serem celebrações razoavelmente simples, o mais importante, tanto as celebrações que eu irei fazer, como as celebrações que você irá participar, mesmo que elas não tenham todo o esplendor da liturgia romana, o mais importante é o invisível. Ou seja, o mais importante é o mistério que será celebrado. Então, celebrar como quem vê o invisível, sabendo o que está sendo vivido realmente, que nosso Senhor morre por nós. Que isso renove nossos corações. A alegria pascal, a alegria de termos sido amados. Fomos amados. E rezemos uns pelos outros, intercedamos uns pelos outros nesses dias de Semana Santa, dia de oração especial, nessa grande família que nós somos, do nosso site, né? E só posso dizer a vocês, contem com a certeza das minhas orações. Vocês não sabem o quanto vocês estão realmente presentes nas minhas orações diárias, na liturgia das horas que nós celebramos, a nossa equipe, né? A equipe que é interessante que vocês saibam disso. A nossa equipe, a equipe que trabalha no site, nós temos um certo compromisso de missa diária. Todos que trabalham na equipe e de liturgia das horas, né? Celebrar, nós rezamos a liturgia das horas como parte da nossa espiritualidade e é evidente também o terço. Então, dentro dessa espiritualidade, aqueles que trabalham no site, nós rezamos e colocamos nas nossas orações também as necessidades de vocês, né? Espero que vocês também rezem por nós. Eu sei realmente através das comunicações de vocês, que vocês rezam por nós, pelo nosso apostolado, pelo nosso ministério. E estamos juntos, né? Vamos juntos celebrar essa Páscoa e que nosso Senhor venha realmente como ressuscitado para nos tocar com a sua mão chagada e converter tantas pessoas que nós amamos e que nós temos nas nossas orações, pessoas que ainda não conhecem o caminho de Cristo, mas que certamente receberão essa graça da Páscoa. Nesses dias, muita oração. Muito unidos também ao nosso Santo Padre, o Papa Francisco, rezando por ele no início do seu ministério, para que ele tome decisões acertadas, que o Espírito Santo ilumine com luz divina, para que ele, então, ao tomar suas decisões de governo, decida o bem da Santa Igreja de Deus. Então, uma santa e abençoada Páscoa a todos vocês, uma grande alegria de estarmos juntos com nessa fé, nessa grande igreja, de celebrarmos a Páscoa junto com os anjos, junto com os santos de Deus. Pedimos também a intercessão da Nossa Senhora, ela que estava aos pés da cruz e nos pés da cruz se tornou nossa mãe. E exatamente ali, ela que também foi a primeira a receber o anúncio pascal. A piedade cristã, o Evangelho não relata, mas a piedade cristã gosta também de pensar na aparição pessoal, privada de Jesus à Nossa Senhora, né? Ela estava na paixão, estava também na ressurreição. Então, que ela interceda por nós e nos dê a graça de celebrarmos, né, a alegria da Páscoa, quando nós, na manhã de Páscoa, rezaremos juntos o Regina Caeli Laetare, Rainha do Céu, alegrai-vos. Receba então a bênção de Deus pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Até a semana que vem, se Deus quiser.